Olá pessoal, muito bom dia. 10 horas em ponto, horário de Brasília. Estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR e hoje o tema é Android, né? Automação comercial com Android. Quando que isso vai se tornar realidade, né? Então temos dois feras aqui nesse assunto: Adriano Santos, que respira Android, né? Acho que tem Android na veia. Eu não sei não se o filho dele não vai chamar Lollipop, alguma versão aí do Android, hein? O cara só pensa em Android. Marco Polo também, que sabe tudo de automação comercial, do saque fiscal, e está também com essa visão de que o Android vai ser a bola da vez aqui no futuro bem próximo, né? Nós do CBR também estamos, não digo pregando, mas antevendo isso, né? A gente percebe que no resto do mundo a automação comercial é feita com equipamentos específicos para automação comercial e muitas vezes esses equipamentos têm sistema operacional Android. Por que Android? Porque faz todo sentido, né? Por que que você vai precisar pôr um sistema proprietário, um Windows, que vai ter que pagar licença, que tem problema de vírus? Então faz todo sentido você ter um sistema proprietário ali dentro daquele equipamento, né? Então, se você for em qualquer outro país, você vai ver, são equipamentos all-in-one, ou seja, tela touch, impressora integrada, um leitor geralmente integrado ou com Bluetooth, né? Ou meios de pagamento, muitas vezes integrado a ele também. Então são equipamentos all-in-one e que o sistema operacional dele é Android. E a gente vê que isso vai chegar com força na automação comercial. Vários fabricantes já estão investindo bastante nisso, né? Também apostando nessa vertente, né? A gente acredita que o próprio comércio daqui a um tempo vai pedir isso, porque esses equipamentos são mais bonitos, são mais compactos. Hoje talvez não sejam ainda mais baratos. Talvez, se você comparar, inclusive, somando tudo, PC, mais uma impressora, mais um monitor, mais um teclado, se você somar tudo, talvez até já seja mais barato, sim. Mas eles são muito mais bonitos, mais compactos, tudo integrado, né? Lógico que é uma mudança de paradigma aí para software house, fica aquela preocupação. E quando quebra esse bicho, né? O que que eu faço, né? Quanto tempo o fabricante me coloca outro no lugar, né? Um PC eu troco na hora, né? Então, tem várias dúvidas aí. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre isso, né? Automação comercial com Android. Sejam bem-vindos aí, Marco Polo, Adriano, no Papo Pro CBR de 2022, né? Antes, deixa eu só rapidinho dar as instruções aqui de como vocês podem interagir no Papo Pro CBR. A gente convida muito que vocês façam isso, tá? Fiquem bem à vontade, não tem cerimônia, não tem pergunta errada. Fiquem à vontade para participar, fazer perguntas ou por texto ali no hashtag PapoProCBR, ou se quiser subir aqui no palco, dar o depoimento de vocês, fazer alguma correção do que a gente falou, até mesmo dar uma opinião, é só clicar na mãozinha aí que a gente sobe vocês aqui no palco, e daí você sim pode ter o seu microfone aberto e participar aqui com a gente. Bom, vamos lá, fiquem à vontade aí, Marco Polo e Adriano Santos, para a introdução de vocês.
Legal, pessoal. Bom dia a todo mundo. Grande Adriano, bom dia, pessoal. Sejam
Bom
bem-vindos.
dia a todos aí.
Mais uma edição do Papo Pro. A gente conversando aí nos bastidores, né? Aqui com o Daniel, com outros players aí da automação comercial, a gente percebe que a automação comercial ela passou, vem passando, né, por essa transformação de ambiente. Então, a gente vem lá do mundo do PCzão, desktop, etc. e tal, e a gente que lida com automação comercial, com compliance, né, de automação comercial e fiscal, a gente passou a observar esse movimento, né, do Android cada vez mais se enraizando na automação comercial. Eu gosto de falar do exemplo que quando uma software house me fala assim: olha, um cliente meu lá da roça está pretendendo usar o meu sistema e eu estou no desktop e ele quer usar o Android e eu nunca mexi com API. O que que você recomenda nesse cenário? Então você percebe que a demanda já não está mais só nos grandes centros, coisa de cidade grande, coisa de grandes empresas, né? O próprio microempresário ou produtor rural que está lá na roça, ele sabe que tem um Android na mão. Né? Por mais que ele seja um usuário leigo, seja chucro, seja bem cru, mas ele sabe que poderia, a partir dali, estar interagindo com o software que ele já usa lá no escritório dele. Então, esse tipo de demanda, esse tipo de cenário, partindo ali das situações mais simples, vem mostrando para a gente que, poxa, se eu não entrar no ecossistema Android com a automação comercial, eu realmente eu vou começar a, eu não diria perder cliente, mas você já fica numa situação delicada, porque a demanda vem aparecendo, né? Olha, é igual o pessoal pede, força de venda, CRM, N situações que demandam aplicativos, né? E você, olha, não tenho, não atendo, não, a gente ainda vai desenvolver. Então, a pandemia mostrou isso para a gente no começo da pandemia. Quem não tinha proximidade com mobilidade, com web, com integração e com API, ficou muito para trás, porque foi muito avassaladora a demanda por mobilidade, integrações e delivery. E quem ainda ia aprender ou mexer com isso, a gente viu que, poxa, perdeu muito esse time de trazer, de entrar no mercado com essas soluções. Então a gente vem observando, trocando figurinha, conversando com players, e uma das constatações foi um break news que a gente fez ontem com o pessoal que está na NRF. A NRF é a maior feira de tecnologia e automação para o varejo. Ela acontece em Nova York, né? Tem bastante gente conhecida nossa que está circulando por lá, e alguns parceiros do SAC Fiscal toparam fazer aí um break news com a gente, entrando ali ao vivo da feira, contando o que viu na feira. Eu vou deixar o link aqui no Papo Pro do break news que a gente publicou no canal ontem, justamente falando o seguinte: cara, 80% do que a gente viu nos PDVs aqui, não só na feira, mas no comércio ali em Nova York, já usa Android, é tudo com Android. Já é uma realidade. Então, isso trouxe para a gente a necessidade de, poxa, é preciso aqui no Brasil, para quem trabalha com a comunidade de software houses, fomentar, trazer isso para cima da mesa, não só do ponto de vista de ficar espetando, olha, você tem que ir para o Android, olha, você tem que fazer isso, mas mostrar como, né, você aderir ao Android como estratégia de automação comercial, que é um dos pontos dessa pauta lá no final, onde a gente colocou lá como estratégia mobile first, que depois a gente vai falar sobre isso.
Eu acho que a fala do Marco aí tem bastante a ver com o time, né? E eu sou da mesma opinião. Se você não está olhando para o Android hoje, você já está perdendo espaço para o mercado, né? E o que lá fora é uma realidade, aqui no Brasil é tendência, mas está encostando, está chegando cada vez mais perto, né? Então, a gente tem dispositivos móveis hoje, ou dispositivos fixos com Android, né? Cada vez mais robustos, mais rápidos, hardwares cada vez mais que aguentam mais paulado durante o dia. E como o Daniel bem falou no começo, né, são equipamentos também bonitos, tá? Tem muito equipamento aí que acaba até criando um ambiente ali no PDV, na hora do consumidor efetuar a compra, né? Cria um ambiente até lá mais agradável, mais profissional, enfim, né? Então, hoje a gente tem equipamentos aí com alto, bonitos, né? Bastante elegantes, e isso ajuda também na parte de tornar o seu PDV, tornar a loja do seu cliente mais atrativa para o cliente final, para o consumidor final, né? Eu recebi recentemente um equipamento da Tectoy, eu estou com um equipamento da LG em casa, tem alguns outros equipamentos que estão para chegar, e você percebe, você tem até um pouquinho mais de prazer em trabalhar com esses equipamentos, né? Quem está aí na automação comercial há anos, né? Está acostumado com aquele PCzinho velho, todo empoeiradinho ali no canto da prateleira, no canto do, às vezes, muitas vezes embaixo ali do balcão do seu operador, enfim, né? Então a gente tem até essa possibilidade de tornar o PDV lá na ponta, né? Tornar o ambiente ali do operador e do consumidor final um ambiente mais agradável, né? Para todo mundo. Eu acho que essa é uma das coisas importantes também de a gente olhar para esse cenário, para essa tendência aí.
Gilmar, quer falar alguma coisa? Gilmar está no mudo aí, então vamos seguindo. Bom, o que eu queria citar também é o seguinte: esses equipamentos que estão chegando, quando a gente fala em Android, né, quando a gente fala desenvolvimento Android, a gente lembra do celular, a gente lembra daquele aplicativo força de vendas, ou restaurante. Então, imediatamente a pessoa pensa, ah, não é para mim, eu não estou precisando disso. Mas agora é diferente, a gente está falando de equipamentos que são desktops, né? Ou que são de autoatendimento, ou seja, são equipamentos grandes, que a mobilidade não é o mais importante para eles nesse cenário, né? Mas que tem sistema operacional Android. Eu acho bem interessante a gente ver como o Android passou a perna até no próprio pai dele, que é o Linux, né? O Android é um Linux, na verdade, né? Mas por que que a gente vê que esses fabricantes adotaram o Android como sistema operacional para esses equipamentos e não o Linux? Na minha opinião, é mais assim porque o Android é mais bem resolvido na questão de sistema operacional, de instalação de aplicativos, de segurança dos aplicativos ali, que todo aplicativo Android roda num cage, né? roda numa gaiola. A própria questão de lojas, né? Que já foi muito bem resolvida na plataforma Android, né? Com esses equipamentos você pode ter ambientes onde você mesmo publica as aplicações nos seus clientes. Imagina só que legal, você tem um painel onde você visualiza todos os PDVs que estão usando a sua aplicação e você pode comandar uma atualização para eles, né? Isso é possível no ecossistema do Android. No mundo Linux eu acho que não teria nada parecido, a não ser que fosse algo proprietário, né? O que vocês comentam sobre isso?
Eu escutei antes vocês falando dos equipamentos. O interessante dos equipamentos hoje em dia é que eles estão vindo com as versões do Android atualizadas, tá? Porque houve um hiato ali atrás, ali que o pessoal lançou os equipamentos e segurou o Android numa versão muito antiga. E hoje ele já evoluiu um pouquinho. Então estão vindo equipamentos aí mais interessantes. Sobre essa questão.
Mas isso aí até, Jonathan, desculpa te cortar, isso ocorre ainda em equipamentos que são PCI, ou seja, os equipamentos que têm pagamento integrado.
Exato.
Porque esses equipamentos têm que passar por uma homologação PCI, que é dificílima, né? Então você pode ver, todo equipamento que tem meio de pagamento integrado, ele vai ter um Android meio antigão nele ali, porque é muito difícil atualizar o sistema operacional dele.
Porque o pessoal tem bastante trazido equipamentos separados, né? Conexões Bluetooth, e equipamentos só para essa questão de integração de recebimentos para evitar ficar rehomologando. Acho que tem ali acho que é M5, coisa assim, agora esqueci o nome daquela, é um dispositivo, acho que até tanto o Marco Polo quanto o Adriano devem ter, que é um equipamento separado que se conecta Bluetooth, então você pode atualizar o teu Android tranquilamente. Quanto ao Android tá acima do pai dele, que é o Linux, isso aí ficou muito distante há anos já, bem distante da realidade. Eu quero só aproveitar, porque já estão fazendo perguntas ali, vou responder o Diego ali. O Diego perguntou a curva de aprendizado de você fazer um app no Android menor para que PC, né? Eu acho que você vai ter que esquecer um pouco o que você fazia na tua aplicação desktop, tá? Mesmo você escolhendo qualquer linguagem que for, você vai ter que esquecer totalmente desde questão visual, de trazer aquele monte de informações, ou o cliente queria uma grade com todos os dados do todo o sistema numa tela só. A questão de você também, a questão de tratativa desses dados. Até o Marco Polo ali tá, e o Adriano estão colocando algumas informações ali para o pessoal poder entender. Mas esquecer totalmente a tua aplicação desktop. Pensar que você vai ter que entrar num mundo novo, aquela velha história, esvaziar o copo para encher de novo de uma forma diferente.
A Software House, ela já pensa, puta vida, já tive que aprender API, tive que aprender for Windows, vou ter que aprender agora esse raio de Android, né? E olha, eu acho que vai ter mesmo, né? Eu nunca fui de pegar a primeira onda. Eu vi a onda das APIs chegando, ela passou, eu fui pegar a onda de API na segunda, na terceira. Android também eu comecei a desenvolver ano passado. Eu espero para ver se a coisa madura, se a coisa não é uma modinha, se ela pega mesmo. Essa do Android eu estou vendo que chegou para ficar mesmo, então tem que aprender. E da minha experiência própria, isso acho que o Adriano pode complementar melhor, você aproveita em termos de aplicação que você tenha desktop, você aproveita quase nada no Android. Você, assim que você entender como funciona o sistema Android, que é todo multitarefa, por exemplo, uma coisa básica que todo mundo cai, quem vem em desktop, um show modal não vai funcionar no Android. ele não para no show modal, ele não para no message DLG ali, não adianta, não é assim que você vai programar no Android, é tudo com thread, é tudo multitarefa, né? Então é muito diferente. E outra, você tem que saber como as aplicações são. Não adianta você vir com o pensamento de interface de desktop e querer levar isso para Android. Você vai fazer uma aplicação horrível que ninguém vai conseguir usar. Então, primeiro passo, primeira coisa que você tem que fazer, vou fazer Android. Estuda os programas que já existem para Android. Estuda eles, estuda as interfaces deles. Você vai ver que você precisa, sim, ter muita animação no seu software, senão o pessoal vai achar que seu software é antigo. Você precisa ter um design caprichado e muitas vezes você vai ter que contratar um designer, alguém entenda disso aí para fazer uma coisa legal, né? Não fazer aquela coisa tosca, tudo sem cor, né? Então, acho que o Adriano explica melhor essas diferenças aí do mundo desktop para o Android.
Sem dúvida, Daniel. Assim, é uma dor, né? Na hora que você sai do VSL ali, do desktop, é uma dor que você vai sentir por um longo período, né? Até você conseguir se acostumar com o Android, tá? Você tem uma série de conceitos diferentes, modal não existe, ele é assíncrono, então a história do MessageDLG, do show modal, ele não vai parar ali, ele vai continuar executando. Você tem que saber, existem métodos diferentes no Delphi e também nas outras linguagens para você poder conversar com o seu usuário final e executar as ações que você precisa ali, fazer os desvios necessários, fazer, né, enfim. E aí vem também, depois de todo esse processo de aprendizado do sistema operacional, você tem que focar também no aprendizado da interface, de como você dispõe o seu sistema para o seu usuário final, né? Sem dúvida nenhuma, você não dá mais para a gente pensar só naquelas telinhas, né, azuis e cinzas que a gente trabalha no Windows. Então, a gente precisa ter um capricho maior na hora de criar nossos apps, nossos sistemas, levando em consideração boa parte de quem está utilizando o nosso sistema, quem vai utilizar o nosso sistema no futuro ali, geralmente é uma galera, um pessoal mais novo, né, está acostumado ali com o celular, está acostumado com o tablet, e tem uma visão diferente de quem está acostumado com Windows, né? Então, são coisas completamente diferentes. Mas, assim, a parte boa de tudo isso é que não é difícil, né? A dor, ela é grande, tá? Na hora que você vai para o Android, mas você consegue aproveitar aquela sua visão de desenvolvimento de software de maneira bem tranquila, né? Você só precisa entender novamente, né, aprender um novo sistema operacional e as suas nuances, tá? Coisas do tipo grade, não se usa grades em Android, né? Não é uma coisa que é corriqueira, né? A gente está bastante acostumado em aplicações desktop, no mobile, né, em aplicativos Android, você precisa ter um pouquinho mais de sensibilidade em relação a isso, porque o usuário final não está acostumado, tá? Então, precisa mudar, né? Você precisa mudar alguns conceitos, reparar algumas delicadezas, né, do sistema operacional para você poder construir uma aplicação que seja de sucesso, né, que seja realmente atrativa para o usuário final, para o operador que vai trabalhar com essa aplicação o dia inteiro. Né?
Paulo, vai lá, Marco.
Deixa eu voltar um item na pauta, a gente está na nossa pauta falar do curva, né, desenvolvimento e tal. Deixa eu ainda falar uma questão aqui em relação aos fabricantes, tá? O que a gente observou ao longo desse tempo? Veio aquela febre, acho que tem uns 3 anos, dos smart POSs, né? E os fabricantes lançando smart POS. Até então, a gente tinha algumas experiências com celular e mini impressora Bluetooth. Ah, vamos fazer automação com esse parque aqui, né? Celular, tablet, mini impressora Bluetooth. E assim começou. E a necessidade de pagamento nas operações forçou a questão de eu preciso ter um smart POS, porque eu preciso transacionar cartão e etc. O que a gente observou ao longo aí desse tempo, daquela febre dos smart POS, até os modernos PDVs Androids desse ano, né, que a gente está manipulando, nas parcerias que nós estamos trazendo para o mercado de software house, a gente está se posicionando com os fabricantes, com os principais fabricantes, para trazer, né, conhecimento, trazer soluções, trazer exemplos para software house. A gente colocou para os fabricantes um cenário de fragilidade. E aí é importante que a software house enxergue esse prisma justamente para se posicionar junto aos fabricantes que ela pleiteia. Por quê? Quando a gente indica para o nosso cliente uma solução de automação com Android, o cliente ele não vai separar a software house do Daniel do fabricante A, a software house do Daniel do fabricante B. Se o Daniel, o Adriano Santos, o Júlio Omar, chegou com a solução dele no PDV Elgin, no PDV Sami, no Smart POS da Tanca, no PDV Gertec, para o cliente é o Adriano, é o Júlio Omar, é o Daniel, não é o fabricante. E aí o que acontece? É muito frágil o lado da software house ela ficar refém de um suporte do fabricante e o cliente fervendo na ponta. Então, quanto mais a gente viu a fragilidade no seguinte sentido, olha, o fabricante ele precisa ter um trabalho de continuidade, de produção de exemplos, de facilidade de uso dos SDKs, de repositório, uma série de recursos para os desenvolvedores se sentirem confiantes e confortáveis em tomar a decisão de adotar aquela solução Android como equipamento. Então, é muito importante que a software house tenha essa visão do que o fabricante oferece de suporte para a software house. Porque, normalmente, uma software house mais estruturada, o dono da software house é quem vai tomar a decisão. Vou adotar no meu mercado, nos meus clientes, o PDV do fabricante tal. Só que cai no colo do desenvolvedor, cai no colo do líder de desenvolvimento, fazer os testes, fazer os exemplos para tomar a decisão. Olha, vamos adotar que é tranquilo, não vai dar dor de cabeça para a gente. E quando o fabricante não dispõe de uma gama de recursos para os desenvolvedores, o desenvolvedor ele não quer assumir bronca para o lado dele. Obviamente ele vai levar para o dono da software house, olha cara, eu não consigo manipular impressão, eu não consigo manipular segunda tela, eu não consigo manipular conectividade com hardware, é muito complicado aqui. E às vezes não é, faltou o fabricante colocar na mesa os exemplos e soluções que o desenvolvedor precisa para livrar o lado dele. Então é uma estratégia por parte da software house. Quando começa o namoro com o fabricante, cara, vai depender do que você tem na mesa para o meu desenvolvedor. Porque às vezes a gente corre para o fabricante com aquela sede de equipamento, botar a mão em equipamento para rodar o nosso projeto e a gente não se liga em dois pontos, que é qual é a oferta que eu tenho de exemplos, de código, de acesso a SDK e outra, como é que está a rede de assistência para esses equipamentos. Senão a gente só se encanta com a foto da noiva e depois que casa vem todo o resto, né? E aí como é que você dá conta junto ao seu cliente? Então eu queria chamar a atenção ainda no item fabricantes para a software house ter isso como, como ponto de atenção. Olha, vamos explorar o que o fabricante tem para você, para que você não fique refém junto ao seu cliente na mão do fabricante.
É bem falado, Marco, porque não é só o hardware, né? A gente, para quem é de desktop Windows, a gente está muito acostumado a imaginar que PC é tudo igual. Ah, pode ser de todas as marcas aí, é Windows, vai rodar meu software. No Android a coisa não é bem assim. Você muitas vezes vai depender de um SDK do fabricante, porque, como eu citei lá no início, toda aplicação Android ela roda dentro de uma gaiola. Então, às vezes, você não tem acesso nem à impressora que está no próprio equipamento. Você não vai ter acesso ao hardware direto, né? Você depende de um SDK do fabricante, muitas vezes, para conseguir isso, né? Ou que o fabricante te forneça um caminho para você acessar os dispositivos. Então, se o fabricante não tem um SDK bem resolvido, se ele não tem um suporte ao desenvolvedor bom, né? Do tipo assim, ó, meu GitHub está aqui, mas e daí? Não tem, você vai lá, não tem exemplo, não tem, só tem exemplo numa linguagem só, que não é a que você usa. Então, não vai te servir, esse cara não vai decolar. A gente tem falado muito isso para os fabricantes, né? Acho que tanto o Marco, eu, a gente acaba tendo reuniões com os fabricantes, eles perguntam a nossa opinião sobre isso, né? Então, a gente fala, olha, você tem que falar a linguagem do desenvolvedor, e não é uma linguagem só, você tem que falar com uma galera de desenvolvedores, né? De várias linguagens. Você tem que ter ferramentas, exemplos para esse pessoal, né? É, outro ponto de atenção que eu queria que vocês comentassem é a questão da... Uma coisa que dá uma insegurança como software house para adotar esses equipamentos é a reposição. Então, vou lá, você vendeu para o seu equipamento bonito lá, Android, está no balcão dele, bacana, o cara está feliz da vida, tudo touch, tudo moderno, ele mostra para o vizinho, faz inveja para o cara do lado, está feliz da vida. Um dia aquilo lá pifa, porque todo equipamento, uma hora quebra, né? Todo equipamento vai quebrar. Daí, como que é a reposição desse equipamento? Se é um PC, queimou a tela, ele põe outra tela. Se queimou o PC, ele pega o PC da casa, coloca lá e está funcionando de novo. Mas no mundo Android a coisa não vai ser bem assim. Ele vai depender muito do fabricante para fazer essa troca, né? Então, isso é algo que eu sempre também chamo a atenção para o fabricante. Falar, olha, você quer ter sucesso com a sua linha de Android? Qual é o seu RMA? Como que vai ser a hora que o cara na frente lá tiver uma dor, um equipamento quebrado? Como que você vai fazer a reposição desse equipamento aí, né? Como que vocês veem isso? Tá, silêncio total.
E aguardando eles falam. Assim, ó, Daniel, uma coisa bem falada aí com essa questão de reposição de equipamentos, etc., é que eu tô até vendo aqui o pessoal falando, hoje temos o ACBR. E um cuidado especial que eu acho que deve ter, é legal o cara falar assim, eu tô aqui na mão, tava até conversando com o Marco Polo aqui em off, aqui no Discord. Eu estou aqui com um G800 na mão. Legal, eu posso pegar o ACBR, colocar, rodar dentro dele direto e o cara sair dentro da loja fazendo venda. Faz lá a venda, não use cartão, claro, no G800 você não recebe cartão, e o cara emite o documento. Estragou um equipamento desse aqui e o cara colocou o ACBR rodar, ou a ferramenta principal rodar dentro dele, o que que aconteceu? Se ele chegar a fritar esse equipamento, já era, né? Então, sempre tomar cuidado que eu vejo, eu não sei, vou também escutar também o Adriano e o Marco Polo falar, mas eu vejo que quando você fala em equipamentos Android, não pensa diretamente em colocar essas informações somente ou dentro do dispositivo, e sim, como você estava até falando antes das ondas das APIs, querendo ou não, você vai para um dispositivo mobile, é uma API. Seja para que faça uma emissão mais rápida, você vai estar numa rede, mas não deixar dentro do dispositivo. Frita um dispositivo desses, tu perdeu XML, tu perdeu documento. Se você não tiver uma sincronização de informações, tu perdeu tudo que você fez. Agora, a partir do momento que você tem ele para trabalhar e você tem uma API que você conecta dentro da tua rede, seja uma rede externa ou uma rede interna da empresa do teu cliente, a gente está falando de você ter algo mais tranquilo. Por quê? Repõe seu equipamento, depende da... Se bem que por causa da pandemia e a gente tem muito delay, até, não sei se a gente pode comentar nomes, eu demorou um pouquinho para vir o equipamento da Sami, exatamente por questões aí, acho, da pandemia e a questão de falta de matéria-prima para eles produzirem e receberem, né? Tá tendo esse delay bem grande na vinda desses equipamentos, porque na sua grande maioria não é, e eu acho que não é quase nada fabricado aqui no Brasil, tem tudo meio que de fora importado, aqui quem sabe é só etiquetado, adesivado com os fabricantes, mas ele vem externo, então temos esse porém. Mas, exceto isso, eu não lembro de relatos, assim, diretamente de pessoas que tenham ocorrido situações, mas existem sim relatos na web de alguns equipamentos que tenham estragado com o contínuo. Por exemplo, o pessoal utiliza aqueles equipamentos POS, né, no posto de gasolina, e está ali trabalhando, de repente...
Com certeza vai estragar, né? Alguém vai derrubar, né? Vai ter um dedão mais pesado que vai estragar a tela.
Uma hora ele vai acabar fritando. Eles melhoraram bastante, tá?
Todo equipamento...
As primeiras versões para as que existem hoje foi melhorado. Mas ainda existe essa situação, porque você está falando com um dispositivo que não tem... Normalmente um notebook ou um
desktop. Esse problema,
ele
viu,
só tem
viu, um
fator de calor.
Mas esse mesmo problema ocorre no notebook.
O extremo dele, às vezes, pode falhar.
Tá? Viu, Gilmar? Mas esse mesmo problema ocorre em qualquer PC.
Eu te falei que é evitar de você querer deixar só dentro do dispositivo. Porque fritou o dispositivo, perdeu tudo que tu tinha ali, teu cliente perdeu também, e aí vai dar uma dor de cabeça.
Gilmar, não sei se você está escutando os outros palestrantes. Uau. Acho que você... Tá, beleza. Vamos lá. Eu estava tentando falar aqui. Assim, esse problema de você ter informações no PC, tipo, isso vai acontecer. Assim como você tem contingência offline, né? Contingência offline tem que ser no equipamento. E no mundo Android não tem como ser diferente, né? Você vai usar a API? Vai usar. Se você quer levar... Tem duas formas de você levar xingo numa comunidade de Android. A primeira é você perguntando como é que faz um message DLG, já vai levar um xingo. Depois você pergunta como é que eu conecto o banco de dados do Android aqui no meu banco de dados, vai levar outro xingo. Porque não se usa isso no mundo Android, você vai usar uma API, né? Você vai usar você vai ter que programar em três camadas usando a API. Mas em alguns momentos você vai precisar sim gravar documentos no próprio equipamento, contingência offline da NFC. O ACBR ele está com o componente... já todo pronto para Android, ou seja, você consegue gerar uma NFC inteira dentro do equipamento Android, assinar ela, deixar ela offline, né? E ela vai ficar ali offline até que a internet seja restabelecida e você consiga transmitir esse documento. Acho que em automação comercial não dá para você fazer tudo com 100% com API, não dá. Porque você vai ter que trabalhar offline em algum momento. Né? Então, no mobile, força de vendas, pode até ser razoável falar assim, olha, eu estou sem internet, minha aplicação está off, eu não consigo funcionar. Mas para um checkout, isso não é razoável. O checkout tem que funcionar offline. Então, aquela questão de só API também não é tão verdade. Né? A gente tem que mesclar os dois aí. Né? Usar a maioria das vezes API, mas conseguir sim também fazer alguma coisa offline ali. Né?
Nesse assunto que você falou, Daniel, tem um ponto muito importante que a gente observou. A gente está fazendo um trabalho junto aos principais fabricantes de PDV Android para fomentar a automação comercial com Android. E a gente observou, aí eu coloquei ali no grupo, já tocando no assunto de curva, desenvolvimento, entrando nesse assunto da pauta, o pecado que a gente viu que o pessoal faz, que a gente comete, né? Eu também já cometi esse pecado, que é pular a base. Ou seja, a gente vai para o desenvolvimento Android, vai para o desenvolvimento web e a gente pula o básico. Então a gente vê, o que a gente observa? Quando a gente fala em pular a base, é o cara primeiro saber o que é o sistema operacional Android, como é que o sistema operacional funciona, os levels de API, né, da API Android, o SDK, as versões que rodam no mercado, como é que você trabalha com o sistema operacional. E normalmente o desenvolvedor, lógico, com a demanda, com a pressa, com a sede, ele já está ali produzindo coisa, mas ele, por exemplo, não entende como funciona o arquivo manifesto. E aí, às vezes, muitos problemas estão no arquivo manifesto, mas ele pulou a base. Olha, é preciso um arquivo manifesto para gerenciar a aplicação. E aí, às vezes, a gente percebe assim, nos grupos da comunidade, desenvolvedores de fabricantes pegando com a gente algum know-how, poxa, mas isso aqui você resolve no manifesto, e o cara estava o dia inteiro caçando no código onde resolver. Então, falando de desenvolvimento, falando de caminho para trilhar, lógico, você tem uma gama de treinamentos, inclusive o Adriano Santos é mestre, tem uma penca de treinamento disponível. Independente da linguagem, independente da tecnologia, olha a base. Entende como funciona o Android antes de você ir para o desenvolvimento. Aqui no Papo Pro tem duas pessoas que vão me xingar porque eu falei o nome delas, mas tem o Jeter Rabelo e tem o Eduardo Elias, se quiserem comentar a experiência de vocês no palco. Esses caras, quando eu falo com eles sobre Android, cara, eles fizeram o dever de casa, são líderes de desenvolvimento e eles entendem como funciona o Android. E aí você percebe a diferença quando você lida com um desenvolvedor que não aprendeu a base sobre o Android, e quem aprendeu a base sobre o Android. Então, se quiserem, fica à vontade para falar da experiência de vocês com desenvolvimento Android, mas são duas pessoas que têm sua software house, fizeram o dever de casa muito bem feito, dominam a base do Android para poder falar de desenvolvimento Android. Então, eu coloquei no Papo Pro no chat um roteirinho, né, de bases do desenvolvimento Android com alguns links que auxiliam. Poxa, o que eu devo olhar antes de botar a mão no código? É a nossa contribuição aí para quem vai botar a mão ou para quem já está desenvolvendo, mas pulou a base. Foca na base do Android que vai te resolver muito problema para frente.
Sem dúvida nenhuma, Marcão. Pegando até o gancho da sua fala aí, o manifesto é importantíssimo. Algumas coisas a gente acaba se esbarrando no Android que não tem no Windows. Por exemplo, permissão, né? Permissões aí para você poder gravar numa pasta aqui, outra ali, enfim. Permissão para você acessar um link externo. Então, isso conta muito na hora do desenvolvimento. São coisas que a gente tem que saber antes, porque na hora de você desenvolver, você vai esbarrar, vai chegar nesse ponto e não vai saber o que fazer. Então, os treinamentos, os artigos na internet, canais, enfim, ajudam muito na coleta desse tipo de conhecimento, né? A base do Android, a base do sistema operacional. Né? A gente precisa aprender a base assim como a gente aprendeu o Windows lá atrás. Pasta de sistema, pasta de arquivos de programas, onde eu posso gravar, onde eu não posso, o que eu posso fazer, que tipo de permissão eu preciso pedir para fazer determinada ação no dispositivo. Então, isso faz parte aí do conhecimento básico que você tem que obter para poder começar a desenvolver para essa plataforma. Como a gente falou ali um pouquinho mais atrás no hashtag Papo Pro, independente de linguagem, né? Independente de linguagem, você vai para Flutter, React, Delphi, Xamarin, você vai basicamente conhecer a linguagem, como que ela funciona, como que ela trabalha, mas sem conhecer a base do sistema operacional, você vai ficar rodando aí, correndo atrás do rabo, sem conseguir resolver os problemas. Porque problema vai acontecer em qualquer linguagem, em qualquer ferramenta que você vai trabalhar, tá? Então, ponto um, conhecer a base do sistema operacional. Ponto dois, escolher a linguagem que você melhor se adequa e cair para dentro, entendeu? Acho que essa é acho que essa é a principal maneira de pensar aí e para começar a migrar seus sistemas para essa plataforma.
E a gente vê assim que a gente é muito de Delphi, né? A gente vem de Delphi, tem um background de Delphi, então para nós foi natural tentar usar o FireMonkey, né? Eu me dei muito bem com o FireMonkey, fiquei encantado com a FMX, que eu sempre tive aquela inveja de desenvolvedor web que fazia layout do jeito que queria, fazia botão redondo, fazia botão de cor, e eu só conseguia fazer botão quadrado no meu Windows, né? Daí você pega um FireMonkey que você vê que você consegue fazer tudo que um desenvolvedor web faz, né? Você faz todo o design, o layout. É complicado pra caramba fazer isso, mas dá pra fazer, né? Depois você salva o estilo e, lógico, e reusa ele, né? Então, eu achei muito bacana. Mas muita gente com sucesso em React Native, em Flutter, né? Acho que Flutter talvez seja uma das linguagens mais usadas aí para desenvolvimento Android, né? O próprio Balta, né, que já esteve aqui com a gente, o do Balta.io, ele é MVP Microsoft, mas ele prega mais o Flutter do que o Xamarin, né? O Xamarin, ele está num momento talvez não tão bom, ele tá vindo aí uma nova versão dele, né? O Maui, se não me engano, o nome dele.
Maui, exatamente.
E então, isso gera uma incerteza em quem está investindo em Xamarin. Vai ser compatível, não vai? Vou perder meus projetos? Não vou ter que migrar? Então, talvez quando sair essa nova versão, sim, seja algo matador que arraste uma multidão, né? Mas, por enquanto, acho que o Flutter é o que vem ganhando aí a preferência de muita gente.
O exemplo do Balta, eu gosto de citar, é um cara, poxa, sangue bom demais, e conversando com ele, né, Balta, mas o cara é Microsoft MVP, a Microsoft numa pressão por produção de conteúdo Xamarin, e ele lá com a stack dele, eu perguntei, né, Balta, mas e aí, cara? Xamarin, Maui, Flutter, e aí a fala dele foi espetacular. Ele falou assim, cara, eu fiz uma POC, eu fui testar, fui escrever código e simplesmente gostei. Gostei da escrita, gostei da produção. Ele foi botar a mão para validar a coisa e gostou, se identificou. Então, a gente até fez uma live junto com a CBR lá, onde eu falei assim, cara, em 2022, lá foi 2021, né? Mas em 2022, a linguagem de programação que você vai usar para escrever a solução é o que menos importa. Ela tem que ser aquilo que você domina, né? Aquela mania da grama do vizinho é sempre mais verde. Se você domina FireMonkey, tem alta produtividade com FireMonkey no Delphi, vai cair para dentro com FireMonkey. Se você é mais produtivo com JavaScript e React, vai nele. Ou seja, a linguagem é o que você domina. Foca na arquitetura e no próximo item da nossa pauta, que é na UI e UX, que é onde a gente vê assim alguns pecados mortais que causam angina na gente. É a aplicação mobile com cara de VCL. Por quê? O cara não desapega do modo de raciocínio VCL para ir para o mobile. E aí você tem a aplicação mobile em FireMonkey, mas ela tem uma cara de VCL. Ela não tem uma UI mobile, né? Isso faz muita diferença no mercado para a sua aplicação. E as questões de UX, o atalho, o botão mais importante, você botou na parte de cima da tela que o dedo polegar não alcança. O cara tem que usar a segunda mão para poder ir lá naquele botão. E aí vale muito a pena você conferir conteúdo sobre UI e UX mobile que norteiam a usabilidade dos aplicativos para você não torcer e dar uma lesão no dedo do seu cliente.
Layout responsível, né? A questão do cara ter um layout que se adapte a vários tipos de tela, né? Ou horizontal, vertical, né? Para quem programava em desktop, nunca pensou nisso, né? Ah, e se o cara virar a tela de ponta cabeça, como que eu vou distribuir os componentes? Eles vão se distribuir de forma automática, né? Todas as ferramentas Android têm layouts responsivos que você pode fazer isso. E no próprio Windows você já poderia estar fazendo isso, né? Mas no Android isso é fundamental, né? Diga lá, Chamar.
Nós acabamos de falar aí e eu acabei de pausar aqui eu vou pedir desculpa, pessoal, porque antes deu falha no meu áudio de retorno, por isso que eu não parei de falar e eu achei que o pessoal não estivesse falando. Mas olha o que eu acabei de receber aqui em casa, eu acabei de postar uma foto ali, ó. Nós estamos aqui conversando, eu acabei de receber aqui da LG, um M10. Exatamente falando sobre isso, eu parei porque eu
os caras têm um timing bom, hein? No meio de um papo pro de Android, os caras conseguem te entregar um equipamento. Isso aí tá igual aquela coisa do Papaléguas da Acme, né?
Exatamente. Desculpa ali pro pessoal, exatamente por ter acabado dando essa falha ali. Mas exatamente o que o Marco Polo tá falando, e também aproveitando o pessoal tá falando aqui no canal do Papo Pro. É a questão de você ter afinidade com a linguagem, você estudar UI UX, você não vai fazer, como ele acabou de falar ali, um dedão dele não vai alcançar do outro lado da tela, mas ele vai saber que se ele mover para um lado ou para o outro, ou só simplesmente fazer um círculo bem embaixo, ele vai conseguir fazer alguma coisa no dispositivo Android, que é mais fácil para ele do que ele ir fazer exatamente o que a gente tem. A normalidade do desktop, que tem um botão lá num cantinho escondido, tem um outro botão lá no outro lado, que o cara vai clicar aqui e vai clicar lá. Então esse é um pensamento.
E o que eu mais vejo é o pessoal por botão miúdo. Tem que imaginar que vai ter uns cabras igual o Marco Polo com um dedão que parece um cacho de banana, a mão do homem, que não vai conseguir apertar aqueles botãozinhos lá. Né?
Bullying,
vai apertar dois junto.
Vai pro podcast, olha o bullying.
Então, lá os exemplos. O Adriano colocou aqui uns exemplos no canal de imagens, né? Ó, não faça isso, né? Ou seja, o cara pegou um VCL. Diga lá, Adriano, o que você quer dizer com esses exemplos aí? Bacana isso aí.
Esses exemplos aí, né? Foi uma consultoria que eu peguei no ano passado. Tá? E o cliente me mandou isso. Adriano, eu preciso dessas duas telas no mobile, no Android. Primeira coisa, bicho, não faz isso, né? Me fala o que o seu usuário acha de mais importante, faz uma análise do que é mais importante para ele. Isso é um PDV, né? Algumas telas do PDV do cara, ele tem todas essas funcionalidades, botões, listas, tem menu lateral, tem grade, tem um monte de coisa ali. E o primeiro questionamento foi justamente entender exatamente o que o cara queria para poder desenvolver. Eu não desenvolvi essas telas para ele, né? Cara, é impossível a pessoa usar isso, né? E ainda tinha que adequar ao formato horizontal e vertical, né? A aplicação tinha que se comportar aí de acordo com a orientação do aparelho, né? Do dispositivo. Então, assim, não faça esse tipo de coisa. Tem informação demais na tela aí, né? Tem informação que dá para ser escondida, tem botões que você precisa colocar maior, menor ali, dependendo do uso, né? E lembrar que o cara que está usando lá na ponta, pensando nesse exemplo em si, o que o cara tem lá é o dedo para tocar nos botões, para tocar na tela, fazer alguma alteração. Então, é diferente do clique do mouse, né? Do mouse que é mais preciso. Então, cuidado aí, bom senso, atenção nesse tipo de layout aí.
Paulo, meu caro, o que mais você tinha aí na sua agenda aí que nós já arrebentamos com ela?
Então, entendido, né, as principais questões aí de desenvolvimento de UI UX, eu queria trazer um tema aqui que é muito importante, que é a estratégia mobile first. Né? Evidente que depende de cenário, depende de tipo de cliente e de aplicação, mas a gente está caminhando cada vez mais para uma estratégia mobile first. E quando a gente fala em mobile first, é literalmente assim, ó, tudo começa no aplicativo. O cliente, a empresa, o processo, ele não começa no sistema desktop que sincroniza para a nuvem, para ir para a área web, para daí poder usar o aplicativo. Então, muitas soluções vêm convergindo, vêm migrando o seu setup mobile first. Ah, eu preciso de um aplicativo de venda, de emissão de documento fiscal, alguma coisa assim. E aí, vale a pena refletir sobre a estratégia mobile first. Ou seja, no mobile first, tudo começa baixando o aplicativo, seja da loja ou de um link, né? No caso de Android, permitindo baixar o APK direto. E a partir dali, você vai ter uma inicialização assistida. Ou seja, olha, primeiro passo, coloque seu nome ou coloque o CNPJ da empresa, alguma coisa assim. E vai guiando o setup inicial para o usuário com o menor número de informações possíveis, para que depois, no ambiente web ou no desktop, venha-se a completar as informações. Mas você starta o processo de uso da aplicação mobile de forma minimalista, com o menor número de informações possíveis, direto pelo aplicativo. Um vendedor novo lá na equipe de força de venda, ele não precisa ter uma reunião lá na empresa para instalar o aplicativo, ver como é que usa para ele poder ir para a rua. Ele tem que baixar o aplicativo e ter um setup amigável e começar a usar. E aí a retaguarda, estratégia de API, arquitetura, mapeamento do processo é que vai organizar o depois do mobile first. Então é um ponto interessante a gente observar a estratégia de mobile first. Quando você converge sua solução para a estratégia mobile first, a experiência do usuário ela é infinitamente melhor, mais simples e amigável, entendeu?
É interessante assim que antigamente, eu desenvolvo software mais de 30 anos, né? Quanto mais informação se jogava na tela para o usuário, mais fodão era o seu software, né? E tinha relógio, e mostrava a data, e mostrava o usuário que estava logado, um monte de coisa pipocando ali nos cantinhos, né, bem encaixadinho tudo. Aquilo era considerado algo bonito e moderno, né? Um monte de informação na tela, né? E hoje o pessoal quer justamente o oposto disso, eles querem o essencial, né? Por que que eu tô vendo tudo isso aqui, né? Por que que tem esse monte de botão que eu não quero acessar, né? O que que eu preciso ver nesse momento, né? Eu tô fazendo uma venda. Quais são os botões que eu preciso ver? Eu preciso ver botão de relatório analítico? Eu não quero fazer relatório, eu quero vender. Né? Então, aí que acho que vem essa estratégia, né? A gente pensar nisso, né? Do tipo, o essencial, né? Você tem que deixar o essencial visível e de fácil acesso, para que a coisa fique intuitiva, para diminuir as chances de erro, né? Cada botão a mais que você põe na tela é uma chance do usuário fazer algo errado.
O usuário, ele costuma pedir para a software house, olha, eu preciso acesso às informações financeiras, né, do software de gestão. Aí o cara leva aquele conceito do DB Grid, que tem 10 botões por linha, cada botão uma função, para o mobile. E aí eu recomendo, cara, olha o aplicativo do Nubank, que é um aplicativo de banco, né? É um aplicativo financeiro. Olha como que é a usabilidade do aplicativo Nubank. E imagina o seu aplicativo do módulo de finanças seguindo a UX do Nubank, que é o que o Daniel falou, mostrar só o necessário. Ou seja, a gente fica querendo carregar um monte de coisa e, na verdade, é aquele princípio do menos é mais. Então, para o mobile, o menos é mais. Se o cara clicar ali, é que ele vai ter acesso a uma segunda tela com mais opções e mais informações. E não sobrecarregar para o cara, poxa, uma infinidade de coisas que dá angina na hora que você abre a tela ali e fica, pronto, agora eu vou para onde, né?
Acaba se perdendo, né, no design. Então, assim, a gente vê que realmente é um reaprendizado, né? Não vai ser fácil. Eu acho que das ondas que a Software House teve que enfrentar, talvez o desenvolvimento mobile seja, vamos falar desenvolvimento Android, né? Seja a mais difícil. E é interessante também que a gente cita sempre desenvolvimento Android não iOS, né? Eu não vejo automação comercial usando iOS, equipamentos extremamente caros, fechados, né? Não sei qual a opinião de vocês aí, né? Então acho que dá para a gente focar em Android mesmo, que já diminui bastante a complicação da coisa, né?
Sem dúvida nenhuma, né? Eu me considero um especialista em iOS também. E assim, tudo que vocês estão escutando aqui em relação ao Android, dá uma multiplicada por 2, 3 aí no iOS, que você vai saber quais são as dificuldades para você desenvolver para iPad e iPhone, né? Tem uma série de outras restrições, algumas regras bem definidas aí, e sem contar com o equipamento, né? Você precisa de um equipamento, obviamente não são baratos, né? Um iPhone, um Apple, né? Um MacBook são equipamentos caros, né? E você adiciona uma dificuldade a mais para poder desenvolver para essas plataformas, tá? Mas tem, evidentemente, tem muitos clientes, né? Muitos alunos que precisam desenvolver também para o iOS e acabam esbarrando aí montando, né, dois sistemas diferentes ou criando muitos desvios no código para você poder fazer essa adequação, né, prover a melhor solução para o seu cliente final. Mas, enfim, eu acho que...
Deixa eu até remendar minha fala, assim, que não que eu sou contra o iOS, né, dependendo do segmento que você for atuar, até o pessoal colocou exemplo aqui no hashtag Papo Pro, de equipamentos para restaurantes, você vai ter garçom que usa, provavelmente o dono do restaurante que quer ser diferenciado vai usar um iOS, né? E ele quer o aplicativo rodando ali também. Você vai trabalhar com advogado, fazer um aplicativo para advogado, provavelmente você vai ter muito iOS pela frente, né? Então eu digo mais na questão de automação, esses equipamentos all-in-one, esses equipamentos dedicados, eu não vejo nenhum fabricante adotando iOS para fazer isso, até porque ia depender da benção da Apple, né?
Aí, sim, com certeza.
Teria que ver se a Apple quer lançar esse tipo de linha de equipamento.
Exato, é diferente, né? Eu enxergo o iOS aí como aplicações mais para uma linha aí de gerente, um supervisor, um diretor, que você vai desenvolver ali um dashboard para o cara, você vai desenvolver um app para que ele possa, um CRM, por exemplo, ele... mini CRM, né, para você liberar uma proposta aqui, outra ali e tal, enfim, mas você não vai portar totalmente um CRM, um RP para dentro de um equipamento, de uma plataforma iOS ou Android, seja ela qual for, né? Você vai colocar ferramentas ali de muitas vezes de gestão para esses caras que estão num patamar mais alto e precisam de uma visibilidade melhor do negócio, tá? Mas falando em automação, é Android, não tem dúvida nenhuma aí que automação comercial é Android, os equipamentos, não vejo nenhuma sombra aí de equipamento automação com iOS, né? Não enxergo isso para o futuro, não.
Tem um item que seria bom considerar aí para o pessoal que está nos ouvindo, para os cenários que o Daniel citou, extra automação comercial, considere a opção do PWA, o Progressive Web App, tá? Dependendo do cenário, da realidade do cliente, você tem ali um ambiente de conectividade o tempo inteiro, que até 3G resolve, então você tem uma aplicação web instalada localmente, no mobile, com persistência local no storage do browser e que atende algumas demandas para conteúdo offline. Então, se você já tem na equipe alguém que trabalha com web, alguém que já desenvolve web, ir para o PWA é uma forma de você vir rápido para um ambiente mobile. Lógico, não é como desenvolver dentro do Android, mas você consegue atender rapidamente algumas demandas com PWA. O mestrão Jetta chegou aí no palco para dar a sua contribuição.
Bom, galera, bom dia. Seguinte, a gente tem meados dos anos 2016, 2017, surgiu a necessidade de fazer aplicativo. A gente foi para o mundo Android. A gente tem aplicativo desde 2018, se eu não me engano, disponível para Android. E aí, o Adriano falou a respeito de iOS, surgiram necessidades também de liberar o aplicativo para iOS. Aí é onde o filho chora, mas não vê. O aplicativo foram 3 meses para a gente conseguir liberar contato com Apple, telefonema e tudo mais. A gente conseguiu. Depois desse primeiro, a gente liberou mais uns 2, 3 depois. Aprendemos o caminho das pedras, aí foi muito simples. Então, o iOS, realmente, eu concordo com o Adriano, não vejo ele no ambiente de automação, porque você manda uma versão, há uns meses atrás, nós mandamos uma atualização do app, a Apple criou caso porque uma imagem que já estava autorizada estava um pixel diferente do que era o regulamentado, eles bloquearam a liberação da atualização enquanto nós não enviássemos uma imagem com o pixel correto, que era para aparecer na loja. Então, vocês veem o nível de criticidade que a Apple tem. Então, é realmente impossível. Eu acho de 0 a 10 é menos 5 de um aplicativo para automação comercial a ser feito em iOS. Quanto a Android, pessoal, eu vim acompanhar a conversa um pouco de vocês aí, realmente é mudança totalmente de paradigma, tá? Quem desenvolve o Windows, for para o mundo Android, foi o que o Daniel falou aí, o pessoal já começa que é totalmente assíncrono. Então, se a pessoa não tiver noção de como trabalhar, de como fazer, é mudança realmente. Tratando no caso do Delphi, já começa com as properties, que já são totalmente diferentes. Um simples label, por exemplo, no Windows, você vai mudar a property dele no caption para mudar o conteúdo. Já no FireMonk, até settings e outras coisas a mais, já muda completamente. Fonte. Então, realmente tem uma curva de aprendizagem. E outra coisa também do PDV, eu não fiquei fora do PDV há alguns anos, voltei há uns anos para cá, uns 3, 4 anos, nós fizemos ele totalmente REST-JSON. Então, que é uma situação que acho que foi o Adriano que comentou a respeito, ou o Juliomar, acho que foi o Juliomar, de manter os dados sincronizados. O PDV nosso, ele mantém apenas a venda. Uma vez que feito a venda, já manda todo o XML totalmente para o retaguarda. Então, se um PDV, mesmo o Windows hoje, atualmente nosso, dá algum pau, já está tudo sincronizado. Então, o Android tem que seguir a mesma lógica. Nós, se Deus quiser, nesse meio de ano, a gente deve estar lançando a nossa versão de PDV Android, entendeu? A gente tem alguns clientes que usam o nosso app de venda externa. Tem um cliente mesmo que tem mais de 50 vendedores em rua utilizando o app. Então, tipo, é uma mudança realmente de paradigma, mas olha, é simplesmente assim, é um caminho sem volta, pessoal. Opinião minha, o Android veio para ficar e não realmente, quem não correu atrás disso aí, é o que o pessoal falou aí, corre atrás, porque realmente é um caminho sem volta isso daí.
Concordo plenamente aí, Jeter, obrigado pelo depoimento aí, né? Eu acho que, não sei se já está na hora da gente entrar na próxima pauta, que seria justamente esse paradigma, né? Esse conceito de você separar as responsabilidades, né? Isso é algo que nem todo mundo está acostumado e que pega um pouquinho aí também na hora de você migrar ou de você desenvolver qualquer solução para Android, né? É você separar a regra de negócio, criar o seu back-end, né? A molecada hoje que já está desenvolvendo, está começando hoje a desenvolver em outras linguagens, Flutter, React e etc, né? Já recebe esse conceito nos seus treinamentos, nos cursos que essa molecada faz, né? Então já tem a visão de separar, criar uma aplicação back-end para fazer, armazenar ali as suas regras de negócios, né? Enfim, e o front-end só fazendo o papel de visão, né? De view aí do sistema, do ecossistema de forma geral. O desenvolvedor hoje, que eu atendo, né, que é o desenvolvedor Delphi, né, o cara raiz ali, enfim, já tem um pouquinho mais de dificuldade em separar essa... conseguir separar as regras de negócio dele da aplicação e montar esse ecossistema, né? A API, criar sua própria API, criar um front-end aí que tenha só a casca de visualização dos dados, result set que vem do servidor. Então, esse é um desafio bastante grande aí para a galera. E eu acho que é uma das coisas também que você tem que parar e estudar, entender como é que funciona, porque senão você vai ter muita dificuldade, né? Esse negócio de querer conectar a aplicação direto no banco de dados, sem ter uma camada intermediária aí, isso vai lhe causar uma grande dor de cabeça. Então, foca também nessa disciplina, senão você vai ter problema no futuro.
Adriano, mas um detalhe só, a pessoa pegando a... você disse a respeito de criar a camada intermediária, já é um passo a mais se a pessoa amanhã quiser criar um site, porque já cria a camada para interagir com o aplicativo, nada mais, nada interfere dele criar um ambiente, uma parte web do programa dele usando o mesmo web service. Então, ou seja, a pessoa cria o web service para atender um aplicativo e já pode estender isso para fazer uma parte web, que é o que nós estamos fazendo aqui internamente também.
Com certeza, bem, muito bem lembrado. E só para citar aí, eu, por exemplo, estou criando meu próprio ERP aqui para uso interno da minha empresa e a minha API eu já estou desenvolvendo de tal maneira que eu vou conseguir depois contratar alguém de React ou de Angular, alguma coisa nesse sentido, para desenvolver a parte front-end web. Então, assim, não preciso usar toda... tudo que eu conheço da minha linguagem, né, da linguagem mãe aí, que eu sou especialista, e focar só nisso, né? O importante é você focar no conceito e como você vai estruturar seu sistema. Aí você tem uma abertura muito maior lá no futuro para poder desenvolver, migrar para uma outra tecnologia, se necessário, enfim. Então, ter essa delicadeza de você estudar os padrões de mercado, estudar os padrões de desenvolvimento web e aplicar isso no seu sistema nos dias de hoje, agora, já, começa agora. Porque você vai ter uma grande vantagem lá na frente na hora de você trocar de tecnologia, se necessário, trocar de linguagem ou desenvolver qualquer outro tipo de front-end na sua aplicação. Então, é um tema bastante interessante. Acho que a gente pode até, de repente, trazer em algum momento aí algo mais focado nisso, não sei, alguma sugestão aí, acho que é válida para a gente conversar sobre esse tema também.
Sem dúvida. Marco Polo, qual que era o próximo item na sua agenda aí? Eu sei que o Adriano postou um link de desconto aí, tá, pessoal, para um curso dele de 20%, hein, para quem está aqui no Papo Pro. Depois põe de novo aí, Adriano, que subiu o tópico. Mas diga lá, Marco Polo, qual a sua agenda aí?
Em termos de pauta, acho que a gente cumpriu mais ou menos a proposta. Falamos aí do cenário do Android, né, como automação comercial e industrial também, tá, pessoal? Tem Android na indústria aí, muito forte, para quem trabalha com indústria, automação industrial, tem Android aí no cenário. Falamos aí dos fabricantes, né, estratégia junto aos fabricantes, que é importante, as bases do desenvolvimento Android, não pular o básico, conhecer o sistema operacional. Falamos aí de UI UX, né, não levar o desktop, né, para o mobile, e estratégia mobile first, que requer uma robustez em retaguarda, em API, em arquitetura de API, que nem o Jeter e o Adriano falou. É muito importante você lembrar que para o mobile, quanto menos informações necessárias, melhor, só o essencial. Para web, para outros cenários, então cuidado para você não pegar um JSON gigante que seria para web e descarregar ele no mobile, sendo que ele só vai usar 2% daquela informação. A princípio, acho que estamos bem aí de pauta com vocês.
Tinha um spoiler para dar aí, como que é?
Ah, tem sim, vamos lá. Bom, vamos para os anúncios aqui. Dia 31 de janeiro, não pode perder, vou deixar o link aqui. Dia 31 de janeiro, o workshop sobre DFAO 2022. Ou seja, você que está sofrendo aí com contador, com decreto estadual, STF, pode, não pode, DFAL diferente em vários estados, base dupla, base simples, ou seja, tá aquele pandemônio cheio de if no seu código. Para quem está aqui no Papo Pro, estou colocando um link que vai expirar meio-dia. É uma condição para prestigiar quem está aqui no Papo Pro, um cupom que expira meio-dia. É só para quem está aqui no Papo Pro. Esse link não vai para lugar nenhum em retribuição a vocês nos prestigiarem, tá? E o que eu posso antecipar de spoiler é o saque fiscal. Ele vem se organizando na automação comercial Android com os principais fabricantes do mercado, ok? É uma iniciativa nossa de fomentar e trazer a automação comercial Android para o mercado de software house, e com apoio de um fabricante nós vamos ter uma iniciativa inédita. Está aí uma imagem que não circulou em lugar nenhum, ou seja, é exclusividade aqui no Papo Pro, não é ainda um pré-lançamento, mas é só para deixar vocês aí monitorando as nossas redes sociais, @sacfiscal, youtube.com/sacfiscal, que o Saque Fiscal puxou os fabricantes aí e disse: cara, vamos fazer a coisa acontecer na Software House, olhando e focado em automação comercial. Então, tá aí o spoiler. Eu posso dar a data, 27 de janeiro. Acompanhe as redes sociais e os grupos que a gente está, que a gente está soltando sempre spoiler aí nesse sentido. E sobre DFAL, tá aí um link exclusivo aqui para o Papo Pro. Esse link vai expirar meio-dia, tá, pessoal? Obrigado demais aí pelo espaço, pela atenção. O Saque Fiscal é muito grato ao projeto ACBR e a todos os parceiros que vêm nessa caminhada, porque a gente sabe que a gente não chega em lugar nenhum sozinho. E nós somos muito gratos a toda a equipe ACBR, o carinho que a ACBR recebeu o Saque Fiscal, e a recíproca está aqui. A gente está aqui à disposição para a comunidade ACBR no que vocês precisarem. De novo, muito obrigado, Daniel Simões, e todos aí do projeto ACBR.
Legal, bacana. Adriano, quer dar seus últimos sites para a gente fechar? 11:06.
Sempre agradecer a oportunidade, hein? É um prazer poder passar um pouquinho do nosso conhecimento, hein? 1% aí da nossa contribuição, acho que é válido aí para todo mundo, e agradecer a oportunidade, agradecer a audiência, e também dizer que eu estou disponível aqui, pode chamar no privado, não tem problema nenhum, se quiser que bata um papo sobre, não só sobre os treinamentos, mas sobre tecnologia de forma geral, pode chamar no privado aí que a gente está sempre disponível aqui. Obrigado.
Bacana. Jeter, quer fazer um último comentário?
Opa, não, Daniel, tá beleza, tudo jóia.
Gente, eu agradeço bastante. Quando você sobe, você tem que subir mais vezes aqui, rapaz. Sempre tem bastante coisa para contribuir, muita experiência para compartilhar com a gente.
Fica, rapaz, é que a vida tá tão corrida aqui, só Deus dá misericórdia, a vida da gente.
Né? Nem falha. Bacana, pessoal. Bom, a gente agradece muito aí a audiência de todo mundo, né? Foi bacana essa edição, deu para ver que essa onda do Android chegou e com força, né? Então, acho que não dá para adiar muito mais a sua investida aí no Android, né? Seja com qual ferramenta você for, né? Ah, até lembrei de uma pergunta que fizeram bem no comecinho para a Procer, se o CBR vai ter algo para Flutter, né? Bom, o CBR, ele é Delphi, né? Ele é Pascal, mas a gente pensa, assim, em criar uma espécie de monitor que vai ficar, seria um APK, e ele rodaria como serviço no Android. Então, você, de uma aplicação Flutter, Xamarin, qualquer outra aplicação, você, por intents, você conseguiria disparar comandos nesse APK nosso, que poderia, por exemplo, gerar uma impressão, gerar uma NFE, uma NFC, ou seja, uma espécie de ACBR monitor dentro do Android, com uma ideologia um pouco diferente ali, lógico, adaptada para Android. É algo que a gente está em planos de lançar aí no ACBR Pro. Bom, vamos lá. Acho que é isso, pessoal. A automação comercial, cada vez mais, esse ano a gente vai ver muitos lançamentos, né? Eu percebo que os fabricantes de automação comercial que estão investindo em Android, eles estão um pouco perdidos, né? Então, eu acho que é interessante você como desenvolvedor entrar em contato com eles, pedir um equipamento, ver o SDK que eles têm, fazer as críticas que merecem ser feitas, tipo, olha, cara, o seu GitHub está ruim, você não tem informação, não tem nada aqui. Ó, o seu suporte não sabe me responder, eu sou desenvolvedor, o cara lá acho que não é desenvolvedor. Acho que os fabricantes estão precisando desse chacoalhão. Eles estão querendo entrar na esfera aí de Android, mas eles têm que ouvir a comunidade, né? Então, acho que essa sinceridade da, da comunidade é boa, né? A gente conversa muito com eles, a gente dá os nossos insights, mas, lógico, quanto mais gente falar, melhor, né?
Deixa eu mandar um abraço aqui para o Marcos, da Vista Tecnologia. Quem quiser colher experiência sobre como foi migrar para o Flutter, como foi aprender uma tecnologia nova e trazer isso para a equipe, bate um papo com o Marcos. Grande abraço, Marco. O cara é muito fera e topa mesmo encarar desafio.
E assim, rompeu a barreira, né? Você rompeu aquela curva do aprendizado, você ganhou confiança naquela linguagem, é aquela. Eu acho que uma má escolha para troca de linguagem, vou sair do Delphi e vou para tal linguagem. Por quê? Porque a outra é gratuita e o Delphi é pago. Esse é um mau motivo de escolha, né? Você tem que ter, você vai mudar se você se sentir mais produtivo, se sentir mais em casa, você vê que tem mais recurso, a comunidade de apoio é maior, tem mais exemplos, trocando em miúdos, você tem mais produtividade naquela linguagem, aí faz todo sentido você mudar. Mas é de grátis. Esse é um péssimo motivo para você mudar. Pode até ser importante, dependendo do seu tamanho, da sua condição, mas eu acho que não deve ser o mais importante. Você não deve guiar sua migração só por causa disso daí, né?
Nem o mais importante, nem o único motivo, né?
É, exato. Então é isso. Mas eu estou bem contente aí com o FireMonk, né? Vi que é bem produtivo, né? E devo seguir fazendo algumas aplicações, exemplos do CBR nele. Né? A CBR a gente só desenvolve exemplo, então acaba sendo mais simples, né?
Só uma parte do Delphi FireMonk aí. Tem uma vantagem monstruosa, por exemplo, FireMonk, o Delphi, por exemplo, que no meu caso, por exemplo, uma classe eu uso no VCE, no Web Service, no FireMonk, sem nenhum problema. Então eu não preciso fazer. Reescrever várias classes, várias situações. Uma classe, eu uso ela em qualquer das plataformas que eu quiser usar, sem nenhum problema.
Isso acho que é um grande trunfo do FireMonk, né? Você, depois que você vence essa barreira do Android, de UI, assíncrono, depois que você leva essa paulada inicial e quase desiste, você vê que o seu Pascal, o bom e velho Pascal, está ali dentro ainda e você consegue usar ele, né? Você consegue fazer a sua emissão de nota eletrônica, você consegue, todo o background de conhecimento que você tem em Pascal está ali, né?
Claro, guardado as mesmas proporções que o Marco ainda explicou, o cara não vai pegar um JSON com 400 properties e jogar no mobile, né? Se ele fizer isso aí, 2.000 registros, ele vai travar, mas quando eu falo intercambiar a classe, é que você, numa classe só, você utiliza em várias plataformas guardadas as devidas proporções que o mobile nos leva a fazer, né?
Claro, com certeza. Algumas das principais perguntas, né, que a galera faz para mim quando começa um treinamento novo eu quero trazer 10 mil registros. A minha listagem de pedidos ali no mobile tem que ter os 10 mil registros que estão no banco de dados. Cara, você não vai carregar um DB Grid, ou que seja um List View, ou qualquer outra listagem no mobile com 10 mil registros ali, né? Humanamente, você não tem como ver tudo aquilo, né? Então, otimização, né? Pensar em uma série de outros critérios aí de carga de dados que a gente, muitas vezes, não é importante também no desktop, mas às vezes a gente, por conta de ser um equipamento mais robusto, né? Normalmente você tem um equipamento mais robusto, a gente não tem essa preocupação, mas no mobile não tem essa não, você vai precisar pensar em algumas coisas que você não está acostumado no desktop.
Ele não permite muito descuidados de programação, né? Um loop mal feito, aqueles field by names infinitos, isso começa a pesar no mobile, que tem um processador um pouco menor, né? Ou às vezes vai estar numa largura de banda não tão boa igual a de uma rede interna, né? Então a programação realmente tem que ser mais otimizada, tem que ser pensada de forma melhor, né?
Exatamente. Se a gente fosse falar aqui, estender mais o papo de hoje, você tem outras implicações, né? Bateria do dispositivo. Então, se você está fazendo um processamento muito pesado, você vai onerar a sua bateria do equipamento, enfim, uma série de outras coisas. Então, tem bastante assunto para a gente falar sobre desenvolvimento Android, independente de linguagem.
Mas um detalhe também é, lembrando que o cara que está com Android, ele sempre vai estar, não necessariamente, mas pode estar usando uma rede 3G, 4G. Tomar cuidado com o que você trafega, a quantidade de dados, senão você não, no meio disso, você acaba com o pacote de dados do teu cliente e o cara vai te ligar xingando, né? Então tem que ter esse cuidado.
É isso aí. Então, assim, em resumo, né, a gente tem muitos detalhes para a gente poder estudar e aprender antes de começar a botar a mão na massa e desenvolver qualquer coisa para o mercado.
E tem outra questão também, assim, você meio que casa com o equipamento, porque você falar que você desenvolveu um APK que vai rodar em todo e qualquer dispositivo Android, pode não ser verdade, né? Você depende muitas vezes de bibliotecas que só rodam no equipamento, você depende de testar naquele equipamento, pelo menos, homologar aquele equipamento, né? Não é algo que a gente está muito acostumado no mundo da automação, né? Roda da impressora? Ah, acho que roda, põe lá, compra aí e a gente vê. Não dá para fazer isso no Android, você tem que realmente pôr no laboratório, pegar com o fabricante. Por isso que eu falo que os fabricantes têm quase que a obrigação de fornecer um equipamento, nem que seja para homologação, por teste, por um período, né? Para a software house. Porque se a software house não testar, não tem como ela recomendar aquele equipamento. Não tem como ela dizer que vai funcionar o APK dela naquele equipamento. No caso do ACBR, o ACBR pós-printer, a gente migrou ele para Android também, e ele tem funcionado na grande maioria das impressorinhas embarcadas dos equipamentos, mas a gente teve que testar em todos, a gente teve que fazer adaptações para alguns equipamentos específicos. Não foi um plug and play assim, não. Muitas vezes a gente teve que fazer bastante ajuste específico para um equipamento, né? Por isso que eu digo que é importante você ter um bom relacionamento com o desenvolvedor, né, com a empresa de hardware, para você saber se o seu software está rodando bem naquele equipamento ali. E ter uma bancada para fazer os seus testes, né? Bom, pessoal, acho que era isso. Não sei se alguém tem mais alguma coisa aí para acrescentar, algo que a gente esqueceu. Então, por hoje, acho que deu essa edição do Papo Pro CBR. Android é um assunto que sempre rende uma audiência boa. Parece que dá para a gente fazer outras edições aí. O Adriano já está convidado aí para bolar outros temas, né? Marco Polo, quando tiver mais notícias aí desse curso que você vai fazer aí em conjunto com a Elgin, pode ficar à vontade para voltar aqui também para anunciar.
Legal, show de bola. Obrigado aí pelo pessoal, pelo espaço. Grande abraço a todo mundo. Continuamos aqui no Discord da CBR à disposição, só ligar o bate-sinal que a gente dá um pulo ali.
Legal.
Obrigado, pessoal. A todos aí, podem contar sempre comigo, tá? E pode chamar no particular sem problema nenhum também, se precisar conversar sobre outra coisa, pode chamar, estou disponível para a comunidade. Obrigado e bom dia para todos.
Legal, pessoal, muito obrigado pela audiência de hoje, por quem acompanhou. Amanhã a gente tem mais Papo Pro CBR, amanhã a gente vai receber um MVP da Microsoft. Deixa eu pegar certinho o nome dele aqui, que eu ainda não conheço ele pessoalmente, né? A Juliana Tamizu, que está de férias, por isso que eu estou um pouco atrapalhado, sabe? A Juliana está de férias, eu estou manco aqui sem a Juliana. Henrique Mauri, ele é arquiteto de software, e ele vai fazer amanhã ele vai falar dicas para você se tornar um dev melhor, ou seja, um papo pró bem focado para quem é dev, né? Um pouco menos para os empresários, né? Mas como você pode turbinar a sua carreira como desenvolvedor para conseguir salários melhores, para conseguir oportunidades melhores, para fazer com que seu chefe note que você existe, né? E de repente até te proponha um aumento, né? Então vai ser um papo bem legal aí com o Henrique, vai ser um prazer receber e conhecer ele aqui no Papo Pro CBR. Pessoal, muito obrigado pela audiência de hoje. Amanhã às 10 horas a gente se encontra de novo no Papo Pro CBR.